podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
Hoje vamos falar de alta competição no desporto, porque temos connosco quem tem a experiência e o know-how necessário em medicina desportiva para atletas do mais alto nível. É um especialista do Hospital da Luz, claro. E eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast do Hospital da Luz.
Podcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance.
O episódio de hoje é bastante especial. E não só por causa daquilo de que vamos falar, a alta competição. É especial por causa do convidado, o nosso convidado de hoje, um especialista do Hospital da Luz com uma experiência invejável e já bem preenchida com taças de campeão. Está-se ali a rir ao meu lado. É especial por causa deste tema que escolhemos para o Sportcast de hoje. Um tema que pode ser muito útil até para quem não faz competição desportiva ao mais alto nível, mas se empenha a sério na melhoria da sua performance física. É sempre bom aprender com os melhores. Antes de mais, obrigado, Rodrigo. Já disse aqui que se estava a rir aqui ao meu lado, mas obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz sobre Medicina Desportiva.
Olá, Graça. É com muito gosto que volto a este espaço.
É verdade, já estás esteve.
Presumo que tenha chumbado, se tive que voltar.
Não, não chumbou, não, precisamente venceu mais uma vez e por isso voltou.
Não, obrigado.
Rodrigo Moreira é especialista em ortopedia e traumatologia e pós-graduado em medicina desportiva. É médico da Federação Portuguesa de Futebol e responsável clínico pela Seleção Nacional de Futsal. Nessa qualidade participou já em vários campeonatos da Europa e do mundo e sobre isto tudo é coordenador do Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz Lisboa. Ser médico de uma seleção campeã é tão empolgante como estar a jogar e a marcar os golos da vitória, Rodrigo?
É assim, nós, as minhas funções são claramente na sombra, mas quando estamos envolvidos na modalidade e vivemos aquilo de uma forma intensa, é com muito gosto que fazemos o caminho e vibramos tanto quanto os atletas que estão lá dentro a fazer os golos.
É, portanto, está no banco também a chutar.
Estou, mas o treinador continua sem apostar em mim.
Ah, mas isso está mal. Se calhar tem que... Então, olha aí, se calhar é que tem que dar mais provas.
Bom, nunca me põe.
Preparar um atleta para alta competição, porque é que isto também é trabalho para um médico? O que é que faz um médico com uma seleção mundial de futsal, por exemplo?
Essa é a pergunta que a minha mulher faz sempre que eu vou para um campeonato, se é mesmo necessário. Nós somos uma parte silenciosa, e é assim que eu interpreto, quero passar o máximo despercebido, mas somos uma parte realmente fundamental no sentido em que zelamos pelas condições de saúde de todo um grupo que... o qual vai ser submetido a diversos estímulos e provas e que nós estamos lá para otimizar a saúde dele e tentar que tudo corra pelo melhor.
Ok, que não se lesione, que coma como deve ser e que a alimentação seja adequada ao seu equilíbrio, enfim, não faço ideia. Já me vai explicar tudo o que faz. Mas antes, como é que sabe que um jogador selecionado está apto para iniciar um torneio, por exemplo, destes, que tem que jogar todos os dias e atingir um alto nível de performance durante esses jogos?
Precisamente.
Quais são os requisitos obrigatórios
para isto? Dou dois exemplos. Por exemplo, o nosso próximo campeonato vai começar num início de época, portanto são jogadores que ainda não passaram pelos clubes, portanto vêm de férias diretamente para nós, ou outras situações em que um campeonato ocorre durante uma época desportiva. É importante sempre haver, nunca podemos esquecer que os atletas pertencem aos clubes e quando pertencem aos clubes há uma interação muito grande entre o departamento médico de uma seleção e os departamentos médicos dos clubes e a troca de informação é fundamental para perceber em que estado de fadiga ou de doença é que pode estar um atleta para perceber se podemos contar com ele ou não. Falava de quais são os quesitos que nós temos quando vamos para uma grande competição. As próprias organizações definem isso, portanto, okay. Quer uma UEFA, quer uma FIFA, tem bem definido, e eu tenho que me responsabilizar por isso, de que foram cumpridos esses quesitos e correspondem, neste caso, é uma história clínica, em que nós identificamos situações de lesão, algumas predisposições, em que fazemos depois um exame clínico, portanto um exame objetivo, e depois temos uma série de análises e exames cardiológicos, nomeadamente um eletrocardiograma e um ecocardiograma, que devem estar realizados de forma a nós podermos dizer que este atleta está em condições de saúde e que o risco de acontecer algum evento daqueles mais traumáticos que têm aparecido nas mediáticos está minimizado. São essas as nossas funções.
São esses os requisitos que são exigidos.
Quando vamos para uma competição. Portanto, isso é o primeiro dia de concentração é precisamente os exames médicos. Portanto, eu sou o que brilho mais no primeiro dia. Depois já ninguém se lembra de mim.
Não será assim com certeza.
Mais ou menos.
Rodrigo, muitas vezes estes torneios, estes campeonatos mundiais, sobretudo, naturalmente, os mundiais, acontecem em lugares muito diferentes. E isto é importante, estou eu a pensar, por serem lugares onde, com climas e com ambientes muito diferentes daquilo que os atletas estão habituados. Isso também é uma preocupação, exige alguma preparação prévia especial? O que é que o Rodrigo faz com os seus atletas nestas circunstâncias?
Totalmente. Nós quando sabemos de onde é que vai ser uma competição destas, e nós sabemos sempre com muita antecedência, nós temos que tomar algumas ações no sentido de conhecer o espaço para onde vamos. Por exemplo, os países, saber se vamos ter acesso, por exemplo, uma coisa tão simples, água potável, qual o acesso a condições portanto, a nível de assistência hospitalar. Precisamos de conhecer em situações de emergência onde é que podemos recorrer. Nós temos que ter também...
por regra, quando se anuncia que um campeonato mundial vai acontecer numa determinada cidade ou num determinado país, próprias organizações internacionais já garantem esses requisitos.
Graças, estamos em 2023 e é verdade, mas ainda privo com alguns...
Porque já estamos em 2024.
Pois estamos, é verdade. E é mesmo verdade, estamos em 2024 e realmente quando falo com alguns colegas que já passaram por outras experiências, eles viveram de tudo.
O Rodrigo nunca teve nenhuma experiência deste tipo, assim, mais complicada ou mais surpreendente?
Não, já passei por alguns países em condições difíceis, lembro-me da Roménia, tivemos que ir duas vezes, e agora recentemente também na Arménia com algumas adversidades, mas a própria Colômbia, portanto, cada sítio tem a sua especificidade. Até do ponto de vista epidemiológico, nós quando estamos a preparar um evento destes, precisamos de saber quais são a vacinação, por exemplo, que é exigida naqueles territórios, e sobretudo o antecipar o problema que é, quando acontecer a lesão ou quando houver um problema de saúde, onde é que nós podemos recorrer?
E eu fiz a referência, por exemplo, ao clima. Isso também é uma preocupação sua, ou uma preocupação vossa, quando, sabendo que os atletas estão habituados a um determinado ambiente e a um determinado clima, e vão para a África, vão para a Ásia, onde há umidade enorme. Como é que se gera isso no contexto da preparação física do atleta?
O clima é uma preocupação, quer para nós, departamento médico, quer para o técnico de equipamentos. O técnico de equipamentos para perceber se leva os blusões ou se leva os calções. E para nós o que é importante é perceber se vamos trabalhar a 12 graus ou a 20, ou a 28 ou a 36, como já tem acontecido, porque tudo isso depois tem... O exemplo mais simples é o consumo de água. Nós para irmos para um treino, por exemplo, se estivermos nestas condições de temperatura muito alta e umidades altas, nós sabemos que temos que levar muito mais água do que para uma situação em
Mas
que...
Mas uma coisa é levar, outra coisa é dizer ao atleta
ou levar
que ele
e
tem
dizer.
Que beber não sei quanto tempo, é isso?
É uma preocupação, porque... E aqui está muito bem estudado isso, que um atleta que não está bem hidratado, a probabilidade de ter uma lesão, sobretudo muscular, está aumentada, para já não falar do discernimento em que se um atleta entra em fadiga porque está desidratado, não vai tomar as melhores decisões e está mais propenso a acontecer a lesão também.
Ok. A alimentação também deve ser uma preocupação, certo?
A alimentação é uma preocupação, não só para mim, mas para os atletas. Os atletas, quando não gostam, olham logo para mim. Mas eu agora tenho uma nova técnica.
Sou chefe.
Eu tenho uma nova técnica que é, quando não gostam, eu digo que é da responsabilidade do nutricionista. E quando lhes agrada, eu digo que
mas se calhar depois o nutricionista dá ao seu lado e eles olham para ele e ele também aponta para si, não?
Portanto, vai enrolando ali a situação. Mas a alimentação é fundamental. Nós tentamos fazer uma alimentação bastante equilibrada. tentamos conciliar também com os gostos das equipas, dos atletas, aliás.
Dá para ter um chocolate na mesinha de cabeceira do quarto?
Dá. É assim, ao nível...
Eles dizem-lhe que têm?
Não precisam dizer. Ao nível que nós estamos, e pronto, e sou um privilegiado, quer dizer, estamos numa equipa de alta competição, em que são todos profissionais, e em que eles sabem o que é que podem e o que é que não podem
estamos
fazer.
Estamos a falar do futsal, naturalmente.
Naturalmente. Mas se andamos, mesmo dentro do futsal, se andamos para os escalões de formação, aí nós temos uma função mais de polícias do que propriamente de... ou educadores ou polícias. Mas quando chegamos a este, aos séniores e aos profissionais e a alto rendimento, os jogadores sabem muito bem o que é que têm que fazer.
Muito bem. Portanto, é uma preocupação QB.
QB.
Ok, muito bem, muito bem. Como é que se antecipam potenciais dificuldades quando estamos tão longe de casa?
Olha, tem a ver com esse trabalho de casa de antecipar ou saber qual é o sítio para onde vamos e perceber que se eu tiver... Nós temos muita autonomia conseguimos resolver uma grande parte dos problemas que se levantam no dia-a-dia. Mas, por exemplo, se houver uma lesão muscular ou uma lesão em que eu necessite de fazer um exame imagiológico, eu tenho que saber previamente onde é que me posso dirigir para ter uma resposta na hora. Portanto, isto faz parte do trabalho de casa, faz parte conhecer bem os atletas. Eu já sei que determinados atletas vão, quando chegarmos a determinado momento da competição, já sei que não vai conseguir dormir na noite antes do jogo.
É preciso conhecê-los muito bem.
É preciso conhecê-los muito bem e pronto, ter as armas também para atuar quando os problemas se depararem.
O Rodrigo, nestas situações de maior tensão, de alto rendimento, é também um bocadinho... trata da saúde mental dos seus atletas, não?
Também. É assim, todos nós temos um pouco essa função. Aliás, nós uma das coisas que fazemos é toda a informação que nós captamos e que julgamos relevante, partilhamos entre nós para depois se definirem estratégias de atuação. Trabalha também connosco um psicólogo, mas eu penso que todos nós temos há uns que são mais chegados a determinados atletas e isso depois no conjunto nota-se que a mensagem acaba por passar.
Muito bem. É preciso também ter atenção, como médico de seleção que vai a um mundial, que vai a um europeu, é preciso cuidar do resto da equipa, não são só os jogadores no caso, não é? Isso também faz a sua análise, a sua avaliação de cada um dos... Disse há bocadinho o nutricionista, o técnico do equipamento. É preciso cuidar dessas pessoas também. Também cuida delas quando
também
está neste contexto de campeonato.
É verdade. Nós temos um staff neste momento que tem tantos elementos como os jogadores. Portanto, são 14 jogadores e 14 elementos do staff. E conto uma história recente que aconteceu. Há poucos meses atrás, um dos treinadores estava a fazer o aquecimento ao guarda-redes e acabou por ser ele a ter uma ruptura do tendão de Aquiles.
Coitado.
E de repente, era ele o principal alvo da atenção de toda
das
a gente.
Preocupações,
quer dizer,
claro.
As preocupações estavam todas centradas nele. E pronto, e depois resolveu-se, acabámos por ter quando tínhamos um dia depois, tinha folga, acabámos por vir aqui ao Hospital da Luz também e fizemos a intervenção cirúrgica e portanto, e dizer que ali funcionamos como um todo e as preocupações estão
isoladas. Já ouvi falar de várias funções, de várias pessoas diferentes na equipa. Um médico de uma seleção, como é o Rodrigo, não trabalha sozinho.
É, a nossa equipa, podemos chamar de departamento médico, mas hoje em dia chamamos mais a unidade de saúde e performance, dentro da própria equipa é constituída por um médico, por um enfermeiro e um fisioterapeuta, mas temos também o psicólogo, temos o fisiologista, temos o nutricionista. E, portanto, se repararmos estas valências, especialidades, este conhecimento que cada um traz ao grupo, acaba por faz-se aqui um paralelismo muito grande também com o nosso Centro de Medicina Desportiva, porque foi assim que ele foi criado.
Portanto, sim.
Nós identificámos tudo o que o atleta acaba por vir a precisar em determinado momento, e foi nesse sentido que nós conseguimos o centro cá no hospital identificar as diferentes valências e trabalhamos como um todo para o
Portanto, banco. Nós aqui no Centro Desportivo do Hospital da Luz de Lisboa, na verdade, temos uma equipa para treinar uma seleção de campeões, é isso?
Temos. Estamos preparados para isso.
Eu já gostei dessa ideia, sim senhor. O que é que, quando a competição avança, se entra num ritmo de jogos consecutivos, como é que se gere o esforço e a recuperação dos atletas?
Graças é assim, quando nós entramos numa competição destas, consome-nos 30, 40, 50 dias, e como é fácil entender, acaba por haver uma saturação grande, por estarmos todos confinados ao mesmo espaço, as rotinas repetem-se no dia-a-dia, e portanto a fadiga está instalada. O que nos anima depois é realmente o vermos as vitórias e a percebermos que estamos a chegar ao fim. Quando chegamos àquela fase, a fase mais avançada da competição, em que estamos num ritmo de jogo, descanso, jogo, aí é interessante perceber, por exemplo, que o treino deixa de ser relevante, portanto o treino, e é muito mais, o treino acaba por ser mais de recuperação do que propriamente de... Não vamos fazer treino de força, portanto, naquele momento já vamos em velocidade de cruzeiro,
okay.
E a preocupação é realmente,
portanto,
a recuperação.
Os atletas estão ao seu mais alto nível?
Está tudo otimizado, okay. Portanto, o que tinham para correr já foi feito antes e agora têm que recuperar e estar preparados. E aí temos a equipa, ao ser constituída por um fisiologista e a intervenção também do psicólogo e do próprio médico a ajudarem o próprio treinador a delinear a melhor estratégia para o treino, é giro ver a contribuição de todos os elementos.
Quais são as rotinas diárias do no fundo da equipa clínica, do médico com os atletas durante estes dias,
dias.
30, 40, 50 dias?
Nós temos uma estratégia de nos apercebermos, portanto, do que é que se passa, do bem-estar do atleta, e nós obrigamos, entre aspas, antes de ir para o pequeno almoço todos os dias, todos têm que passar pela chamada enfermaria. Na enfermaria, okay. O que é que a gente, uhum, faz? Pesa os atletas, e claro que o peso de um dia para o outro não tem relevância nenhuma, mas quando estamos a falar de 50 dias seguidos, conseguimos perceber algumas curvas e podemos ter que intervir. Mas pronto, temos esta rotina que é pesar os atletas e perguntar se está tudo bem. E portanto começamos o dia logo identificando alguma necessidade, que depois, durante o dia, se vai confirmando ou não, e depois vamos instituindo, portanto, os tratamentos e o trabalho personalizado para cada um.
Quantos atletas é que... Com quantos atletas é que viaja?
Viajamos normalmente entre 14 a 16.
Uhum. Portanto, é começar amanhã logo...
Sim, sim.
A ter 14 ou 16 consultas, é isso?
Mais ou menos, é tudo muito rápido, portanto é uma conversa muito de... Pronto, como está, passaste bem a noite, então estás melhor daquilo e pronto. O que importa é identificar coisas de novo, queixas de novo, e perceber se descansaram.
Eles também se conhecem bem, sabem bem o que é preciso ter e fazer.
Neste trabalho, em conjunto com as outras especialidades, nomeadamente o fisiologista, isto até vai um bocadinho mais longe. Eles próprios, quando acordam, respondem um questionário, um questionário digital, e em que classificam como é que foi o descanso e como é que se sentem, portanto, e nós percebemos que há atletas que estão
mais ansiosos,
sobrecarregados, e isso depois tem que ter um resultado, portanto.
E tem que ter uma tradução, por exemplo, para o treinador que vai...
Precisamente.
É?
Isto é tudo partilhado com o treinador, e o treinador, se for preciso poupar alguém de determinado treino, assim o fará.
Muito bem.
Então, se for preciso, o jogador naquele dia vinha de uma sobrecarga, acaba por estar a fazer apenas trabalho de recuperação. Isto acontece, isto é frequente.
Para ganhar, o que é que não pode faltar?
Eu estou a falar de um desporto coletivo, e sem dúvida que a motivação e colocar à frente de tudo os interesses da equipa. Esta é a minha experiência como como desporto coletivo, se calhar não é a mesma para os desportos individuais, mas sem dúvida nenhuma que em desporto coletivo os interesses da equipa têm que se sobrepor aos interesses individuais.
Rodrigo, como é que se chega a médico de uma seleção campeã do mundo?
Pronto, eu quando cheguei à seleção nós não ganhávamos nada.
Bom, portanto, mas, o seu papel foi importante.
Mas era mesmo assim, Graça. Nós íamos para os campeonatos e sonhávamos em trazer uma medalha. Trazer uma medalha. Era trazer uma medalha. E caímos várias vezes no quarto lugar.
Quantas taças tem lá em casa? Porque eu não sou uma enciclopédia de desporto, tenho que confessar.
Para se perceber que não ganhamos sempre. E aliás, infelizmente, nós perdemos mais vezes do que as que ganhamos. Mas ultimamente ganhámos
caminho para a vitória.
Um campeonato do mundo e dois campeonatos da Europa e uma taça intercontinental.
Tem lá a taça também? Também ficou um bocadinho de taça?
Tem um bocadinho também para mim.
Muito bem. Bom, hoje sim eu vou poder dizer aquilo que tenho mesmo vontade de dizer desde o primeiro episódio deste Sportcast. O Hospital da Luz ajuda a criar campeões. Obrigada, Rodrigo, porque é isso mesmo que nós fazemos aqui. E já o disse, não é? A experiência e o conhecimento do Rodrigo nesta jornada é essencial. E podem depois contar com o Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz para isso. Obrigada por esta conversa, Rodrigo, foi uma revelação e foi extraordinária. Parabéns, não é? Grande
muito
percurso.
Obrigado.
E quanto a si que já nos segue, porque sabe que os nossos especialistas podem ajudar a tomar as melhores decisões desportivas, prometemos voltar. Subscreva também os outros programas do podcast do Hospital da Luz, já disponíveis na sua plataforma preferida. Estamos em todas. Até breve.